A Agência do Dia Mundial da Rádio quer exatamente homenagear e destacar que é importantíssimo em tempos de guerra, as grandes guerras, e não apenas, até na nossa guerra colonial do século passado, a rádio é que punha famílias, pais com filhos, maridos com maridas em contacto. A rádio tem essa vantagem, de modo que também eu lhe presto homenagem e presto homenagem, sobretudo, às pessoas que fizeram criar uma rádio. A rádio tem 60 e poucos anos, e presto homenagem também, sendo hoje a rádio soberania nossa, de que estamos aqui a trabalhar, mesmo formamos. Ela foi formada e passado um ano veio à nossa mão, e devo dizer-lhe, peço licença ao seu provedor, de aqui citar e prestar uma muito simples homenagem. Foi com uma grande figura da Águeda na altura, o doutor Horácio Marçal, um médico na altura, que se dedicou a muitas causas da Águeda e que a certa altura chegou ao pé de mim e me disse: isto é um fardo, é uma viola que eu não sei tocar, eu quero é medicina e quero é jornais, não quero rádios, que não me entendo com isto. E pronto, a gente ficou com a rádio e fazendo o melhor ou o pior que somos capazes, temos outra vida até aqui. Eu saúdo de novo o nosso provedor, o Dr. Castro Madeira, e vou pedir-lhe que, antes de mais, me faça o favor de me ajudar, que me explique o que é isto, a Santa Casa da Misericórdia, e, sobretudo, que não tenha receio de dizer que as misericórdias existem. Sabem porquê? Porque o Estado não faz aquilo que deve. Porque se o Estado fizesse parte do que deve, não era preciso haver tantas misericórdias e a viverem com tantas dificuldades. Vocês devem saber, de certeza absoluta, que as misericórdias vivem com muitas dificuldades. E esta função que elas tão bem desempenham por este país fora é uma função que competia ao Estado se ele não engolisse os impostos ao pequeno almoço, se os não papasse ao almoço e se os não estragasse ao jantar. Porque os impostos que um povo paga são para as funções sociais, entre os quais estas. Se vocês forem em casa ou verem na net de onde é que vêm as misericórdias, verificam que isto, olha, foi uma senhora. A gente às vezes queixa-se das senhoras, mas foi uma senhora que pensou nelas e que as criou. Doutor, muito boa tarde. Muito obrigado por nos receber aqui e nos permitir que a gente partilhe com a Águeda e partilhe com a região este dia, que é particularmente caro para o setor.
Obrigado, nós é que estamos agradecidos pela presença da Rádio Soberania neste Dia Mundial da Rádio e por terem, enfim, escolhido, ou de algum modo também, aceitado a nossa sugestão de virem aqui fazer
Com muito gosto.
este programa em direto, na presença dos nossos utentes, dos nossos idosos, dos nossos crianças, e, portanto, é para isso que também estamos aqui. Muito obrigado, portanto, à Rádio Soberania. Quanto às misericórdias, como disse bem, existem há muitos anos, foi tal senhora Dona Leonor, esposa do rei Dom João II, que há mais de 500 anos fundou a primeira misericórdia, a Misericórdia de Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e outras que logo seguiram, porque há misericórdias que a nossa tem 164 anos, mas há misericórdias com 500 anos. Não só de Lisboa, como outras. Duas nos Açores, por exemplo, a Praia da Vitória e Angra do Heroísmo, e várias outras no país que têm muitos anos. E vamos, dentro daquilo que é possível a misericórdia e com as dificuldades que encaramos e que falou aqui o Dr. Lino Vinhal, e que efetivamente assim é. Vivemos com muitas dificuldades porque o Estado não cumpre aquilo que devia cumprir, nem sequer os compromissos.
Senhor Soutor, logo à tarde eu vierem buscar e não há problema, vocês amanhã levam lá o pequeno almoço.
Não,
Está bem, fica combinado. Porque isto é uma grande verdade.
mas estou a dizer
Mas
aquilo.
o Estado não gosta que lhe o digam.
Mas nós temos
E é por
que
isso que a gente fala aqui e fala alto.
não.
Pois logo se vê.
Pois, ora bem, porque o Estado que comprometeu-se há muitos anos a contribuir com 50% do custo de cada utente e chegou aos 38%. E agora está em 37, isto é, estamos a descer em vez de subir. Vivemos com dificuldades, mas vamos vivendo, graças a Deus, vamos vivendo.
Eu agradeço que tenha referido esse aspecto, até para os utentes, para vocês todos, os dois, E vocês amanhã, porque isto é um ciclo de vida onde a gente vai atrás de quem vai à frente. Estes nossos amigos que estão deste lado apenas vão à nossa frente. Vocês são lindos, são sorridentes, são simpáticos, mas vocês vêm cá ter. A vida é um pouco assim. E é bom que o Estado saiba o que a população e o país faz, porque o Estado tem muito dinheiro. O Estado estraga é o que tem e o que não tem. E depois, esta gente, por exemplo, que estão aqui, deviam pagar muito menos do que deviam pagar. E às vezes são obrigados a pagar mais, porque o Estado não cumpre a sua função.
Pois, exatamente.
E eu agradeço ao Dr. Castro Madeira ter a coragem exatamente para dizer isto, porque é preciso que as coisas se adorcem. Explique-me, doutora, as valências. Esta gente toda pertence a várias valências.
Isso. Sim, portanto, estas pessoas, os idosos estão aqui da nossa ERPE, do nosso lar. Alguns serão também do centro de dia. Nós temos, já agora vou-lhe dizer, um número, tenho aqui uma cábula. Temos em ERPE...
Esta história da cábula vem do nosso tempo, nós somos mais ou menos contemporâneos. E um bom aluno, só é bom aluno se souber copiar. Meto isto na cabeça, não ando lá com histórias. E que não tenha copiado, não há aluno nenhum. E é bem feito tirar-se negativa. Por um tipo, se não souber copiar, nunca se desenvolve. Mas é que o senhor traz a sua cábula. Isto vem daí, desse tempo.
Portanto, temos 105 utentes em lar. A maioria deles estarão aqui, outros estarão acamados, enfim. Temos em centro-dia 25, ou pelo menos temos capacidade para 25. Neste momento não temos 25, mas pronto, esperamos chegar lá. Em SAD, Serviço de Apoio Domiciliário, temos capacidade para 50 pessoas, para 50 utentes. E depois temos então a nossa Casa da Criança, aqui assim, que tem 40 crianças em creche, tem 73 ou 75 em pré-escolar, e temos em CATL, atividades de tempos livres, 62. Temos também uma resposta, um bocadinho atípica, mas que, enfim, que criámos para ajudar as famílias, porque não tínhamos capacidade em CATL para mais alunos, não nos deixam. Até teríamos, mas há determinadas condicionalismos e determinadas exigências que não conseguimos cumprir, e então criámos um serviço, que estão aqui alguns miúdos junto dele, pelo menos a educadora Marta está cá, que é do chamamos trampolim. É, pronto, no fundo, é também quando vêm as pessoas, as crianças da escola e do ciclo.
Ou seja, para contornar o problema...
Sim, criámos isso para apoiar trampolim. As famílias. Preferíamos que fosse em CATL, porque o CATL dá mais justiça social. E porquê? Porque as crianças em CATL pagam, de acordo com aquilo que...
Com rendimentos
família. Familiares, enfim, com outros... nesta figura que nós temos do trampolim. Pagam todas por igual, porque não pode ser de outra maneira. Temos que fazer uma distinção mais para a Segurança Social entre o CATL e o trampolim. Para podermos... Este trampolim é assim um bocadinho à margem da coisa.
É um trampolim. É o caminho para dar por o salto para resolver o problema. É o salto.
Além desta nossa casa em Águeda, desta nossa Valência, temos também em Barro uma ERPE, uma residência também, com 30, 40 pessoas. E temos outra área, que é de cuidados continuados. Temos uma unidade de cuidados continuados de longa duração e outra de média duração, cada uma com 24 camas. E temos agora aprovado um projeto PRR, que vamos ver se temos coragem para fazer, porque ele vai custar cerca de 5 milhões de euros, mais de 5 milhões de euros. E o Estado, o PRR, contribui com 1 milhão e 400 mil, portanto já estão a ver onde é que nos vamos meter.
E esse vier?
Mas será para... Não, é quase, é provavelmente vem, não é?
Então
para mais 36 camas de cuidados continuados de longa duração. É esta...
Eu pedi ao Sr. Provedor que explicasse mais ou menos este mundo enorme que é uma misericórdia, que é a misericórdia de Águeda, que a gente nem sempre pensa e tem na cabeça esta enorme dimensão. Vejam as centenas de pessoas que envolve. Vejam o que é ter na cabeça e a preocupação de arranjar meios para manter uma estrutura destas, sendo certo que grande parte dos utentes que recorrem a estes serviços são pessoas que têm necessidades. Somos nós, pessoas do povo, e somos pessoas da classe média, que a gente recorre muito a estas unidades. Porque os outros vão para, já não sei bem como é que se diz, mas é Punta del Cana, não é? Eu até me parece, apetece dizer outra coisa, tirar aí o N, mas eu não posso, porque na rádio não posso ter as médias. É por isso. De maneira que vejam a importância que é destas instituições, o trabalho que esta gente que está, que vos dá o pão, que vos dá sobretudo o carinho, que vos acompanha nas horas menos tristes que todos temos, porque a nossa vida vai se aproximando do fim, mas nem sempre a nossa tristeza e o nosso sofrimento se aproxima desse mesmo fim. De modo que sejam felizes e aproveitem a vida que a gente tem pela frente, porque ela encurta-se. Carlos Gaspar, deixa-me só o
agora só mais um aspecto que gostaria de
frisar,
que é o impacto económico que tem esta casa na economia local.
Certo.
Isto
certo.
É, nós temos cerca de 200 trabalhadores.
É muita gente.
É uma das maiores empregadoras do concelho, não é? E os nossos fornecedores são preferencialmente do concelho de Agda. Não são todos, porque...
Nem sempre é possível. Mas faz sentido e é bom para a
economia. São preferencialmente do concelho de Agda. Portanto, é uma instituição que também tem essa componente. Também gostaria de...
Quer a nível de emprego,
quer a nível de transações
comerciais.
Temos algumas dificuldades. Porquê? Porque há uma grande rotatividade. Isto é um trabalho que estas pessoas, principalmente as que ligam com idosos, é um serviço difícil.
Exigente, não é?
Muito exigente. Eu tenho um respeito enorme, tenho-lhe dito sempre, por estas pessoas que tratam tanto as crianças como os idosos, porque realmente trabalhar com pessoas não é a mesma coisa que trabalhar com máquinas e com parafusos. É preciso ter quase como sacerdócio, é preciso.
Tem
e, portanto, há pessoas que chegam aqui... E não se adaptam e, portanto, temos uma rotatividade enorme. Outra coisa também gostaria de ver, e hoje fala-se muito, nós ouvimos nas televisões e nos noticiários, o problema dos imigrantes, há quem tenha alguns não querem imigrantes. Eu devo dizer que nesta casa, mais de 30% das nossas trabalhadoras são estrangeiras.
E trabalham. E estão bem.
Temos melhores e piores.
Mas também,
como temos nas portuguesas,
estar, é?
Melhores e piores. Portanto, não é por facto de ser estrangeiro, são boas ou más. E temos que dizer isso porque não haja este estigma de ser contra a imigração quando nós precisamos dela. Se nós não tivéssemos imigrantes, não sei como é que havíamos de trabalhar nesta casa.
Portanto, é óbvio que é preciso que os imigrantes que vierem aceitem as regras e trabalhem, mas eles vieram para ganhar a vida.
Ora bem.
Eles vieram exatamente para ganhar a vida, como muitos de nós e familiares vossos também foram mundo fora noutras alturas para ganhar a vida de uma forma
exatamente.
Muito
honrada.
Exatamente,
nós somos um país de imigração.
O que a gente quer é receber quem vier de fora com o mesmo carinho, com a mesma abertura com que receberam os nossos. E Portugal foi um país de imigração muito, muito cedo. Muito, muito cedo. Nos anos 30 do século passado, a gente andava aí atrás de uma carta chamada, vocês não sabem o que isso é, mas depois veio lá em casa, que era uma carta que era precisa de uma rapariga bonita e jeitosa que nos escrevesse do Brasil para a gente ter direito ao passaporte para ir. Não é a carta do namorado, não é, mas já era a carta de chamada que se chamava. O doutor sabe muito bem. Se não tivéssemos essa carta de chamada, a gente não punha lá os pés. Está a ver? De modo que estas coisas não deixam de ser interessantes. Muito obrigado, doutor, por isso. Carlos Gaspar.
Só para dizer que estamos em direto da Santa Casa da Misericórdia, aqui na Rádio Soberania, direto duas vezes, no FM e também através do Facebook com a imagem. Podemos ver estes lindos meninos e meninas que aqui estão.
Peço ao operador para me filmar bem estas caras bonitas. Porque isto é uma beleza. Isto é um jardim.
Doutor Lino Vinhal.
Este é o jardim que está, do Conde Serrana, que está do outro lado da estrada.
Quando me falam em Santas Casas de Misericórdia, a ideia que me vem à cabeça primeiro, desculpa, uma expressão, é um depósito de velhos. Eu aqui vejo que não há conflito de gerações. Temos aqui o pré-escolar e temos aqui, efetivamente, os mais idosos. Foi propositado este tipo de parceria entre os mais pequenitos e os mais idosos?
É preciso tudo, Carlos. É preciso que a gente depois dê resposta às necessidades da sociedade. E a única coisa que está mal é isto. A gente chega a esta idade, depois devia voltar a esta outra vez. Se fosse eu que mandasse, era assim que fazia. A gente está aí, a gente bebe uns copos. Era, eu pedir no custo. A gente depois voltava atrás e voltava ali. Então, olha caras tão bonitas. Olha caras tão bonitas. Ah, depois íamos para aquelas caras ali, mas algumas já estão ali com caras de apaixonadas. Isso faz-vos um mal para mim. Isso causa-vos uma alergia, não demora nada. Isso causa-vos uma alergia a danada. Carlos.
Só estou a falar-me deste... Sim, não existe conflito de gerações.
Nós, as crianças estão ali naquela casa, na casa da criança, os idosos estão aqui. Mas, sempre que possível, encontro-se, porque os idosos gostam muito de ver as crianças e as crianças também se sentem muito bem junto dos idosos. E temos ali, fora, um parque muito bonito, que é um parque onde convivem, nos dias bons, na primavera e no verão, onde estão os idosos com as crianças. E realmente é uma maravilha. Tem muitas vantagens.
Certo,
para ambos, para as crianças e para os idosos.
E agora...
Eu queria falar com uma das educadoras, mas elas, pelo visto, estão com vergonha, ou pelo menos não tinha autorização. Dizem-me para eu falar com as crianças, porque elas é que sabem. Elas é que... Quem é que quer falar? Quem é que está disponível para falar comigo?
Quem é que é do Sporting?
E do Benfica?
E quem é? Até para o Benfica está a falar. Até para o Benfica está a falar. Então, eu sou sportinguista, eu devia não dar a voz ao Benfica.
Eu ouvi dizer que muitas vezes vocês vêm aqui ter com os mais velhinhos, com os mais idosos. O que é que vocês vêm cá fazer?
Fazemos, cantamos músicas, fazemos teatros.
Fazem teatros? Há aqui algum teatro que querem fazer para mim?
Que é um fantoche.
Ah, que são fantoches, vêm cá fantoches. Vem brincar comigo, o que é isto?
Brincar na nossa escola.
Quem é que quer falar mais? Brincar comigo? O que é o brincar comigo?
Eu posso ajudar.
Então agradeço. Alguém que não tenha vergonha que seja educadora. Muito obrigada.
Então, brincar comigo é um projeto que surgiu do nosso projeto educativo, que o cerne, digamos, é o brincar. Nós, a equipa, dá muito valor ao brincar. Pensamos que o brincar está a ser posto de lado, é o trabalhar, o trabalhar, o trabalhar, o trabalhar. E nós somos defensoras que brincar durante o trabalho é muito bom, durante as relações sociais é muito bom, brincar em todas as ocasiões é bom. E então o projeto Vem Brincar Comigo tem a ver com a equipa decidiu que devíamos unir os nossos amigos séniores com os nossos amigos crianças.
E como é que é esse relacionamento? No fundo, os mais velhos vêm aqui, se calhar os seus netos, que já não,
talvez,
muitas vezes
talvez,
nem sequer cá vêm visitar.
Mas é assim, eles vão todas as semanas a uma sala de pré, todas as semanas.
Ai, os nossos amigos mais idosos
sim,
é que vão?
Sim, sim.
Eu pensava
vão,
que eles é que tinham para mim os meus para andar.
Ficam na sala, connosco, brincam com as crianças, ou faz de conta, fazem jogos, trocam saberes e eu penso que ficam mais leves em termos, o ânimo eleva-se e eu acho que está a ser uma troca muito, muito proveitosa e eu penso que se agora perguntar aos meninos talvez eles saibam responder melhor porque eles estavam um bocadinho baralhados.
Estavam com confusão. Que brincadeiras é que vocês costumam fazer com os nossos avózinhos? Podes falar? Não queres falar? Tu queres falar? Ai, também ninguém quer falar. Ah, e tu, queres falar mais um bocadinho? Que brincadeiras é que costumas fazer com os avózinhos?
Eu brinco na garagem.
É que tu brincas com... Ah, mas não brincas aqui com estes avózinhos? Com os idosos? Ah, chamam-lhe idosos aqui? São os avós mais velhos. E aí atrás, ninguém quer falar? Já sei, vocês querem é cantar.
Olha, está aí essa querem menina cantar. Aí atrás, ali atrás.
Ouvindo no ar.
Aquela menina quer falar um bocadinho?
Quer aí.
Então, anda cá, anda para o pé de mim, porque estás contra a luz e depois de lá em casa vem-te muito escura, muito preta.
É.
Temos que vir para aqui. Conta-me lá. Tu gostas de vir conversar com eles?
Sim, gosto.
O que é que costumam fazer?
Jogos, brincadeiras.
Que tipo de jogos?
Jogo com cartas, dominó e outros
tipos. E eles
jogam?
Eles sabem jogar?
Sim.
E eles não vos contam histórias da vida deles?
Alguns contam e alguns não contam.
Costumam contar histórias dos namorados e das namoradas deles?
Não.
Não?
Não.
E então? Como é que tu te chamas?
Maria.
Maria. Gostei muito deste bocadinho, está bem, Maria? Sim. Já vi que vocês querem é cantar, não é?
Sim.
E a gente está mortinho para os ouvir.
O que é que vão cantar? Sabem o que é que vão cantar agora?
A Casa da Criança.
A Casa da Criança? É um hino. E quem é que fez o hino? Foi a professora? Professora, vem cá, então, a professora também tem que explicar um pouco esta aventura. Lidar com as crianças, neste contexto entre o pré-escolar e, no fundo, os mais velhos, tem sido uma experiência seguramente enriquecedora.
É incrível, já há alguns anos que costumamos fazer isso e acho que mesmo os idosos adoram e mesmo as crianças também para terem noção, não é? Do que essa experiência e tem sido incrível.
Esta relação destas gerações diferentes acaba por valorizar quer uns quer outros.
Sim, claro que sim. Só acrescenta valor tanto às crianças, né? E para os idosos que adoram.
Agora vamos pô-los a cantar.
Sim, é o nosso hino à Casa da Criança, um bocadinho que fala um bocadinho da sua passagem por esta instituição.
Então, mas eles têm que se levantar ou cantam sentados?
Podem-se levantar.
Vamos se levantar então. Vamos ouvir então a Casa da Criança com o pré-escolar. Precisamente a Casa da Criança, que é a Valência da Santa Casa de Misericórdia, que acolhe estes mais pequenitos e depois proporciona este relacionamento com os mais idosos. Aplauso para a Casa da Criança. Lindinho, eu não sei se quer aproveitar...
Eu tenho um protesto para elaborar ao seu professor de música.
A provedora acabou por há pouco nos explicar que foi, digamos, que uma Valência que teve que acrescentar aqui à Santa Casa da Misericórdia. No fundo, o que é que é o trampolim? O que é que o trampolim faz?
Portanto, o trampolim é um espaço que iniciou este ano. Como eu disse, é um espaço de arte e lazer, que proporciona a estas crianças diferentes atividades. Procuramos, através de diferentes estratégias, capacitar a criança de se desenvolver enquanto pessoa que sabe ser e fazer, porque achamos que realmente estas duas vertentes de ser e fazer são importantes para eles agora e para num futuro próximo ou distante. O nosso trabalho no trampolim prende-se bastante com atitudes, valores, capacidades, e através destas três palavras procuramos que eles se desenvolvam livres, ou seja, cresçam livres, autónomos, confiantes, responsáveis, como pessoas sociais.
Educadora, dizem-me que cada vez menos existem valores na nossa sociedade e é isto que vocês, no fundo, estão a incutir a estes futuros homens e mulheres.
Exatamente, procurando falar com eles de forma aberta, dando-lhes exemplos da nossa própria sociedade, às vezes, para que eles possam entender que nós não estamos a falar de cor, estamos a falar de realmente coisas que podem vir a acontecer e, através disto, dando-lhes experiências e formas de agir e desenvolver características pessoais para depois também podermos ser com os outros e numa sociedade mais alargada.
Quem é que faz parte, no fundo, do trampolim? Só gente que transitou do pré-escolar e avançou na idade e também na escola, ou qualquer outra criança que...
Neste momento nós temos crianças do 4º ano, do 5º e do 6º.
Ou seja, que não é necessário transitarem do pré-escolar para o trampolim.
Não, nós estamos abertos para quem se queira inscrever, exatamente. Mas dependendo das idades.
E estamos a falar até que idade? Qual é a idade mais alta?
Neste momento temos até o 6º ano. Dependendo de alguns casos, poderemos...
10, 11 anos.
Sim, exatamente.
Muito obrigado, Marta.
Obrigada.
Deixa-me só perguntar aqui a estes pequenitos se gostam de estar no trampolim.
Sim, eu gosto de estar no trampolim porque tenho os meus amigos e...
Ou porque te obrigaram. O teu pai disse assim, não, em casa não podes ficar, tens que ir para o trampolim.
Não.
Não?
Não, é porque eu gosto de brincar, fazer trabalhos, como o de Natal.
Trabalhos como o de Natal? Então, o de Natal só uma vez por ano, o que é que faz o resto do ano?
Preparas para o Natal.
Fazemos os trabalhos para o dia da mãe, para o dia do pai.
E para o dia dos namorados, que é amanhã? Ninguém vos pediu para fazer nada. Ai, ai, ó, oh, educador.
Porque os trabalhos que nós fazemos são muito elaborados.
Não os metem trabalho, cá.
Como é que te chamas?
Manuel.
Manuel, gostei muito deste bocadinho. E tu, como é que te chamas?
Francisco.
Diz-me, o que é que tu fazes aqui no trampolim?
Aqui no trampolim, brinco com os meus amigos, jogamos à bola, badminton.
Badminton? Eu também joguei badminton muito tempo.
Então, fazemos trabalhos, falamos e é muito divertido.
E, pelos vistos, tens uma coisa de mão que se chama... Não sei
flauta, como... um instrumento musical.
E isso trazes de casa ou também aprendes no trampolim?
Aprendo no trampolim.
Ah! Olha... Tu, como é que te chamas?
Maria.
Maria, falei contigo há bocadinho. Sabes o que é a rádio?
Sim, é um meio de comunicação para sabermos o que se passa no mundo.
Muito bem. Muito bem.
E tu ouves rádio? Ouves mais o Spotify?
Sim, Spotify ouço, mas no autocarro, quando venho para a escola, também ouço rádio.
Ai, porque o motorista tem bom gosto. Escolhe o meu terreno. E outra questão que eu queria falar. Tu sabes qual é a importância, no fundo, da rádio hoje?
Sim, porque...
Ok.
É um meio de comunicação.
Olha, sabes o que é que me disseram? E aqui, se calhar, o Daniel também não sabia. Disseram-me que a rádio tanto se ouve agora, nestas modernices todas, como o modesto e simples pastor, num radiozinho de pilhas, no alto da serra, aonde a internet não chega, mas a rádio chega. Esta é outra grande vantagem.
E devo dizer, Ricardo Caspar, e preparem-se que vem aí, muito em breve, novidades a nível de transmissão da rádio.
Ah, é?
Vêm aí grandes novidades a este propósito. Por exemplo, isto, a Rádio Soberania, ouve-se numa determinada dimensão, onde chega o som transportado. O som transporta-se através das ondas magnéticas, como a gente sabe, emanado da torre, é o sistema clássico. Mas vem aí um sistema, aqui o nosso técnico está bem disso, em de que vai entrar o som em todos os rádios, em todo o mundo, nos carros que estão já em construção, e a Rádio Soberania, ou outra qualquer, ouve-se aqui, ouve-se no Japão, ouve-se noutra qualquer.
Fantástico.
De modo que as nossas asneiras vão percorrer o mundo.
A tecnologia permite isso. Mas, amigos, vocês têm uma coisa na mão que se chama, já me disseste...
Flauta.
Flauta, uma flauta. E a flauta serve para quê?
Para tocar.
Para tocar o quê?
Música.
Então, queres tocar um bocadinho só para mim? Como é que isso se toca? Fazem só um bocadinho de barulho para quem está lá em casa ver como é que isso... Não, mas espera, isso tem buraquinhos.
Sim, são os orifícios das notas.
São os orifícios das notas? Mostra-me aí uma nota de 5 euros.
5 euros?
Não é uma nota?
5 euros.
Isso. A música dele é outra.
Então, mas eu não disse que isto eram buraquinhos de notas?
Sim.
Então quero uma nota de 5 euros.
Não. São notas musicais.
Notas musicais.
Ah, isso mesmo. Desculpa. Oh, Maria, estava aí uma nota musical, deixa eu ver se eu me lembro. Não sei.
Vou tocar a solo.
A solo?
Sol.
Ah, mas hoje não está sol. Isso é um sol?
Sim.
Vocês também sabem o sol ou vocês não sabem outras notas?
Não, sabemos sol também.
Então mostra lá um sol. Achas que é igual aquele sol?
Sim.
É? E o teu sol, como é que é? Como é que tu te chamas?
Joana.
Joana.
Oh, Joana, mas fala o teu som. Ah, ok. Como é que tu te chamas?
Martim.
Martim também faz parte do trampolim?
Sim.
Então, explica-me lá. Elas só falaram no sol, mas eu sei que são mais notas. Quais são?
Sol, fá, lá, mi, ré, dó.
Não estás muito convencido.
O som para o sol é mais difícil.
Mateus. Oh, Mateus, diz-me lá que notas é que nós temos na música.
Dó, ré, mi, fá,
sol. Fá, sol.
Mas o pessoal só já tinha isso.
Sim.
Dó, muito bem. Mas vocês não sabem dizer, mas sabem tocar, é isso? Professor, o que é que nós vamos agora assistir? O que é que estes meninos aprenderam? E porquê é que é importante aprender um instrumento musical?
Porque a flauta é um instrumento que acaba a ser versátil. E nesta
ela é vizinho, leva-se para qualquer lado.
Claro, e a Pedro Esteve tem que ter uma noção do que é um instrumento e sacar som desse instrumento. Vão tocar dois temas, um é a harmonia e a melodia, fala um bocadinho como é constituída uma canção. E a segunda é o tributo aos Queen e do Rock, o que eles adoram. Pronto, é um tributo a eles.
E vamos ouvir os dois seguidos?
Sim,
ou fazemos
sim,
aqui uma pausa?
Vou cantar.
Então, olha, eu vou-me embora e vocês façam favor, deem as notas todas que vocês aprenderam, está bem? Vamos lá então. Agora, em direto para a Rádio Soberania, também para o Facebook da Rádio Soberania. Estes meninos têm algum nome, este grupo, ou é o Trampolim?
É o Trampolim.
É o Trampolim. Então vamos ouvir o Trampolim. Vamos lá. Um, dois... Os vossos aplausos para os Trampolim. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E é assim, Miguel, que nós podemos partilhar com quem nos está a ver e a ouvir na Rádio Soberania a relação entre os mais pequenitos para passarmos agora a falar da IERP. Inventam estes nomes esquisitos que dizem que ser o estabelecimento residencial para pessoas idosas. Antigamente chamavam-se lar.
Para pessoas de meia idade. Uma pessoa só é idosa aí a partir de 150, de 160, e portanto, a gente escusa de ter pressa. De maneira que vamos nisso. Há muitas pessoas idosas aqui na ERP.
Se há muitas?
Sim.
Bem, são todas idosas. Não, podem não ser velhas, mas idosas são, têm idade, não é?
E, mas é
portanto, como disse, 105, não é?
É muitas. Tudo da região da Águeda daqui. Nem sempre.
Sim, a maioria são da região da Águeda, outros não. Temos também de, sei lá, de... ali da região de Tondela, de São Senhor de Montes e de outros sítios. E também são colocados alguns pela Segurança Social. Há umas vagas, chamadas sim, vagas sim, sociais, sim, não sim, muitas, sim, mas são três ou quatro, ou não sei quantos.
Eu gostava de falar com uma psicóloga.
Está aqui, está aqui, está aqui.
Ah, está, está tudo bem. Escusava ser tão bonita, Carlos. Você é exigente, está bem. Porque eu gostava que me explicasse, se me fizesse este favor, se é difícil... Bom, uma casa destas tem gente de diversas idades, faixas etárias, de diversas origens, de diversas culturas, de diversos estados de espírito. Harmonizar no mesmo espaço, mais ou menos no mesmo espaço, é fácil.
Não é fácil.
Há aqui uma gestão de humores. É que a gente foi falar aqui com o doutor, quando falamos em gestão, pensamos logo a administração de grandes empresas. Há outras coisas que também têm gestão e que são as sensibilidades e que são as maneiras de ser das pessoas. É difícil articular.
É um bocadinho, não é? É um desafio. Nós todos sabemos que é envelhecer. É, já é desafiante. Nós estamos aqui, estamos a envelhecer. O senhor está a envelhecer?
Eu não estou.
Não, é imortal. Para nós é difícil, imagino, para alguém que está na terceira idade e não consegue aceitar o processo de envelhecimento. Há uma série de alterações do foro físico, emocional, psíquico, social. E nós tentamos...
E até afetivo, talvez.
Sim, sim, sim. O emocional está direto ao afetivo. E nós estamos aqui para orientar o idoso nesse sentido, para se adaptar à descoberta da velhice. Não é fácil, porque hoje eu estou bem disposta, mas não tem que estar toda a gente bem disposta, mas tentamos nos adaptar ao nosso...
E depois, como vivem em espaços comuns, por depois, é difícil harmonizar, digamos...
Nós temos...
É possível criar aqui uma família complementar?
É, olha, e passo já a dizer que o nosso trabalho aqui passa um bocadinho por isso. Nós tentamos, ao máximo, manter o idoso mais perto da família possível. Claro que nem toda a gente está disposta hoje para fazer uma atividade, mas tentamos promover atividades do interesse deles e que os possa ajudar a conhecerem-se uns aos outros e a formarem laços, a criarem uma ligação uns com os outros e tornar o dia deles muito mais ativo.
Isso é interessante. E os pequeninos?
Os pequeninos. Acho que é o momento do dia mais importante dos idosos é os pequeninos. Eles trazem vida para eles.
Os pequeninos estão aqui há alguns anos, não é?
Exatamente.
Numa determinada fase da sua aprendizagem, do seu crescimento. Quando vão embora, eles deixam aqui, digamos, parte de si, levam daqui boas memórias.
Eu acho que sim, que é muito importante uma criança manter este contacto e ter a consciência do que é um lar de idosos. Poder vir aqui, poder animar. Eu acho que eles vêm já com vontade de os fazer sorrir. Eles vêm fazer jogos.
Portanto,
eles
trabalham convosco.
Eles trabalham connosco. Eles fazem parte do nosso trabalho. Eles vêm, há um jogo aqui que eles fazem muito, que é não digas sim nem não. Ou seja, eles dizem uma frase para os idosos.
Era quando eu fazia um exame e ia para a oral, eu também não dizia nem sim nem não. Eu não sabia a resposta. De modo que o professor perguntava, eu nem sim nem não.
Pois, eles aqui riem-se uns com os outros. Partilham esses momentos. Eu acho que é muito bom para eles, para o crescimento deles e terem uma ideia.
Já está há muito tempo aqui a trabalhar?
Quase um ano, mais ou menos.
Da nova. Ainda tem muito tempo pela frente. É agradável trabalhar com... Não estou a procurar no espaço, estou a procurar é nesta modalidade de vida, nesta alternativa que a vida nos deu.
É um desafio, mas olha, honestamente eu descobri aqui um gosto diferente. Eu nunca tinha trabalhado com idosos diretamente e estou apaixonada por eles. Um dia que eu tenha que ir à minha vida, como é que eu os vou deixar?
Não, porque é que você vai à sua vida? Você deixa estar e depois passa para aquelas cadeiras.
Claro que sim, eu troco com eles.
Não é isso? Eu porque é que há de ir à vida dela, não é? É muda de cadeira. É tudo muito mais barato. Muito obrigado por essa ajuda. E não há aí de pessoas mais antigas que também saibam cantar?
Nós temos aqui uns bons cantores.
Ai, temos?
Temos,
há aí um senhor, mas eu gostava de ouvir mais, mas há aí um senhor que eu me lembro dele. Ele já era... Ui, ele era um rufia.
Será que ainda não é?
Não sei. Eu nem faço aí. Ele era um rufia. Ele para as cachopas.
Ele disse que não cantou.
Ele não canta. Eu já nem sei o nome dele.
Tremendo.
Eu só queria que alguém dissesse o nome para eu não assumir essa responsabilidade. Porque eu tenho aqui apontado, mas eu não queria assumir essa responsabilidade.
Ele até sabe falar dele.
Eu devo dizer-vos às pessoas, são todos mais novos, que nós temos que passar por aqui. O nosso rancho, Cancioneiro de Águeda, era de umas grandes instituições culturais e musicais do país. Eu estou-vos a dizer isto, não é passar as mãos pelas costas, porque até desse tempo pouca gente já cá estará, provavelmente, mas era o cancioneiro tinha um nome pelo país fora. Onde o cancioneiro fosse, arrastava verdadeiras multidões. E tinha gente com muito nível a cantar. Vocês tiveram aqui um homem que era dos melhores cantadores no resto de Portugal. O Armindo. Há de haver aí gente que se lembrou do Armindo.
Sim.
Vocês tiveram aqui, e o Hernani diz sabe, pode não saber nada de música, mas diz sabe. Tiveram uma das mulheres que era a líder, era o símbolo do cancioneiro, que era a Luísa, uma mulher lindíssima, ainda é viva hoje.
Esse senhor.
Era a Lídia Paredes, era uma mulher lindíssima. Eu não sei como é que vocês fazem. São lindas, lindas e jovens, pois fazem-se velhas. Acho que é um desperdício. Tentem evitar isso. E aqui o senhor Hernani. Ó, senhor Hernani, você ainda se recorda do tempo em que você era assim, namoradeiro? Você foi sempre fiel à sua mulher? Ai, Jesus.
Namoradeiro nunca fui.
Não? Nunca foi? Está a tempo.
Também nunca tive mulher.
Também nunca teve. Mas teve juízo, porque as duas coisas normalmente não andam associadas. Ou juízo ou mulher. De maneira que fez uma opção.
E de maneira que a vida foi continuando. Foi continuando.
Você como é que se sente? Sente-se bem aqui? Ó Hernando, sente-se bem aqui?
Sinto-se.
É feliz aqui, não é?
Ainda está cá há pouco tempo.
Ah, ótimo, gosto de o ver. E eu recordo muito bem da sua cara e fico contente por vê-lo. E já agora gostava de saber se você ainda sabe cantar.
Isso é que eu já duvido muito.
Oh, senhor, pior canto eu e estou
já
calado.
Já estou parado há muito tempo.
Oh, quem sabe nunca esquece, é que mandava bicicleta.
Uma vez fui a Viana do Castelo.
Sim.
E já tremia por todo lado, a minha saúde está longe, cheira melhor, e eu já não me soava muito bem em pé. Eu tinha medo de me enganar, porque já não tocava bem, porque a mão deficiente não me ajudava, que era estar parafusada, por meio da ortodese. E eu vou assim, se faço umas graças, se me engana com a certinha, perco a letra, eu vou assim, não tenho qualidade para continuar no cursinho, nem lhe desistir.
Pronto, mas agora esse problema não se põe. Agora não se põe. Ali o meu amigo, o Sr. Professor, faz-me um favor. O Sr. Professor que eu conheço há muito tempo. Um homem que tem dado, ao longo da sua juventude, um contributo ao saber musical de veras interessante. Eu no desempenho da minha função aqui e noutros lados, vou encontrando esta gente, de maneira que agradeço-lhe muito o apoio também que me vai dando de vez em quando. E ainda bem que eles sabem alguma coisa de música, porque eu não conheço uma letra.
Ele e o grupo estão a evoluir, continuam a evoluir.
Estão
muito bem com o Mundo Novo, com o nome Mundo Novo, e estão a continuar muito bem.
E olha que o Mundo Novo já existe há uns anitos.
Já
existe há uns anitos.
Samba não me falha começar em 1991.
90 para aí. 90. Já vem.
Opa, estás aí para me corrigir.
Então não falhou muito. Não falhou muito.
Está a ver? E foi uma banda que percorreu o país anos e anos, de norte a sul, e que foi extraordinária. E que colaborou,
vezes,
devo dizer-lhe.
Muitas vezes nos Estados Unidos.
Isso. colaborou muitas vezes, e aqui o nosso amigo sabe bem, com a Rádio Soberania e connosco, e que nos ajudou extraordinariamente. Não sei, em termos pessoais, tinha uma cantadeira, Carla,
esposa dele.
Cantava muito. És tua esposa? Ah, vá, você teve. Opa! Oh, eu vi logo que você de música sabia. Eu vi logo que você de música sabia. É uma senhora extraordinária, sempre disponível para cantar e disponível para alegrar os ambientes onde estivesse. De modo que eu aproveito, através do marido, enviar-lhe daqui um abraço e agradecer-lhe muito. Hernani, vamos ouvir uma canção.
Estou orgulhoso da Carla me admirar. Muito.
Ótimo, está a ver? Agora aí já tenha mais cuidado, porque só o marido pode não gostar.
Não, há que receber meu admirador.
Ouça o acordeão, ouça ali o acordeão. Ora bem. Muito obrigado, sim. Muito obrigado.
Amanhã tem espelhão. Amanhã tem espelhão, estou linda. Amanhã tem este coitado. Por causa de milhão. Por causa de milhão, a vidinha. Antes de estar apaixonado. Oh, minha menina, não vale chorar. Às ter amor, sabemos amar. Quando digo muita vez que um homem nunca fica velho, isso convém-me, é verdade que me convém dizer isto. Mas é verdade, vejo aí o nosso amigo Hernani, a ver se ele não te canta aí que nem um jovem. Está a ver? Não é a mesma coisa.
Não, o jovem às vezes canta bem pior. Mas não é a mesma coisa, porque às vezes canta bem pior. De modo que, parabéns e muito obrigado.
Sobretudo,
o senhor Hernani pediu-me, quando eu falei com ele, para dar um bocadinho de água para amaciar a voz. Deu um resultadão. Dei-lhe água de luz. Deu um resultadão. Está a ver?
Isso é aquecimento de voz.
É isso.
Eu fiz aquecimento de voz.
Então, pois,
que ajudava mais.
É isso.
Ouvi a rádio quando era mais novo?
Ouvi a Antena 1. da Antena 1, e havia um programa que eu até o gravava.
Quem aqui é que na Rádio Soberania foi ouvindo ao longo dos anos o Ilídio?
Ah, eu ouvimos às vezes o Ilídio e o Mário Gaudêncio na Botarel.
Antena Zalmeira.
Ó Zalmeira!
Então,
mas... O Ilídio é um vagabundo, vai para a rádio às 4 da manhã, às 5 da manhã. Eu às vezes nem sei se ele, olá, se ele está a ir ou está a sair. Porque há muitos homens que fazem este show.
Com a Rádio Soberania.
Vezes, e não é bem pela rádio, é por vocês, caras bonitas. Assim, vocês, caras bonitas, são um perigo.
O Dr. Vial não está a ouvir, gostava que ele ouvisse o que se está a dizer. Volta a repetir, por favor. Como é que o Ilídio fazia?
Como é que ele era? Olá, bom dia. Com a Rádio Soberania. Bom dia, alegria, com a Rádio Soberania.
Era, sim, senhor. É o Ilídio. O Ilídio é um jovem que faz trabalho na Rádio Soberania há 30 e muitos anos.
É falando assim, assim.
E que dá a rádio a vocês que são mais novos.
E depois lá diziam, queriam ouvir. Queriam ouvir o Malhão, queriam ouvir o Tempo Volta para Trás. Queriam ouvir muitas canções bonitas.
Que então, o que é que você fazia às 4 da manhã? O que é que você fazia às 4 da manhã para estar a ouvir rádio?
E ele não chegava às 4 da manhã, ele chegava às 5. E eu estava, já não trabalhava, já não podia trabalhar, estava na cama.
Também não estava a dormir?
A essa hora já não dormia, ligava o rádio à espera da hora. E depois estava até ele acabar, que ele acabava às 8. Então, eu já não ia para o campo trabalhar. Quando eu ia para o campo, eu tinha dois rádios. Tinha um no quarto e outro tinha na eira, que era tudo pátio, todo grande, e tinha um cabanal. E manhã, eu durante o dia com o burro, acartava milho para debaixo do alpendre. Depois levantava-me na madrugada para ouvir o rádio. E depois para andar com o rádio para cá, outro para lá, depois comprei um, que ainda tenho aí.
Que é um rádio de pilhas.
Era. Esse já era de pilhas. Tive-o quando. Em casa dos meus pais. Depois, então, a luz já tinha. Quando casei, meu marido já tinha um. Então, a luz.
Então, mas quando andava com o burro, levava o rádio consigo, tinha que ser assim?
Não, eu acartava o milho de noite, de dia para baixo do alpendre. E depois tinha lá. Era tudo pegado, tinha lá. Mandei pôr lá uma ficha, depois tinha lá o rádio numa salinha, para cá, a janela passava para o alpendre.
Certo.
E depois então aí eu ouvia.
E gostava muito daquele programa?
Gostava. Aprendi muitas canções.
Então, e sabe cantar também?
Agora já não posso cantar.
Ah, então a gente ouve, ninguém nos está a escutar.
Hã?
Ninguém nos está a escutar, só aqui para mim.
Só para eu?
Sim, só para mim.
Então cantava o Tempo Volta para Trás.
Por exemplo, vamos lá, gosto muito dessa música.
O tempo volta para trás, traz-me tudo o que eu perdi. Tem pena da minha vida, a vida que eu já vivi. E agora...
Olha, eu gostei muito foi da forma como o Ilídio começava o programa. Recordo lá outra vez que é para quem nos estiver a escutar poder matar saudades.
E ele?
Sim. Como é que ele começava o programa?
Começava, olá, bom dia, com a Rádio Soberania. Bom dia, alegria, com a Rádio Soberania.
Era, sim, senhor.
Quero falar e...
Tem muitos anos.
Respondiam. É,
eu sei.
O que é que vamos ouvir?
Eu sei.
E depois diziam.
Muito obrigado.
Diziam uma canção.
Eu devo dizer que...
Obrigado, está bem?
Aliás, os últimos estudos, eu não sei se o Gaspar já referiu isso, o meio rádio foi dos que mais cresceu em audiência nos últimos anos. E eu aproveito isso agora de uma forma muito séria, sobretudo para os mais jovens, não crianças, mas para vocês, que a rádio para mim merece... Eu não sei fazer rádio, eu não faço rádio, eu sou homem da escrita, não sou homem da palavra. Pronto. Mas para a asneira a gente puxa-nos sempre o pé, de maneira que a gente dá sempre um jeitinho para a asneira. Mas na rádio, das coisas que mais respeito me merecem e que vocês devem meditar nisto, e até pelo espaço onde nós estamos, é uma função importantíssima, que é a função companhia. Vocês não fazem ideia dos milhares, das centenas, dos milhares de pessoas. Vocês não fazem ideia do que é o mundo da solidão. O mundo de famílias onde pessoas ou vivem sozinhas, ou estão muito tempo sozinhas na cama ou na cozinha ou com função da saúde, que têm, os filhos partiram, o marido ou a esposa partiu. E que há ali um espaço na vida, muitas vezes, de uma solidão terrível, que mata, que magoa, que faz sofrer. Aí é onde a rádio, no meu ponto de vista, assume a função mais nobre da que lhe justifica a sua existência. E não é tanto a informação. Porque na rádio a informação entra e sai. E temos outras alternativas, e temos outras alternativas melhores. É preciso dizer, a televisão informa melhor, tem outro acesso, os jornais informam melhor. Mas aquela função, passar uma canção que é agradável, que a gente gosta, que nos transporta à nossa juventude, que transporta a pessoa idosa aos tempos em que conheceu o seu companheiro ou a sua companheira, a rádio acompanhar isto, uma das coroas de glória. Não leve a mal que eu conte isto. Deixe-me contar só aqui dois pequenos dados. Uma das minhas coroas de glória foi, a nível da rádio, foi uma vez uma alta entidade deste país que tinha sido, era na altura em que falou comigo, e o Sr. Castro Madeira conhece bem a importância do cargo que eu vou referir, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que era um senhor de Coimbra, Dr. Frederico, que via mal, que usava umas lentes muito cruz, que me procurou no meu escritório um dia para me dizer: Daniel, venho agradecer-lhe o ter o programa que tem, que era parecido, é de música durante a noite, durante os últimos 4 anos da vida da minha mulher, foi a sua rádio a companheira da minha mulher. Eu venho-lhe agradecer. Isto é assim. Há muita gente sozinha. Parte das pessoas têm a oportunidade de estar na Misericórdia de Águeda, noutras misericórdias. Mas há tanta gente em espaços vazios, das casas vazias, onde a rádio é a única companhia que tem. Portanto, isto merece um profundo, profundo respeito por aí. Outra função, já agora é o segundo caso, que tem a ver com Águeda. Há aqui uma aldeia próxima de onde vocês todos conhecem, que é Casal de Alva. Eu conheci, em tempos, aí um jovem que trabalhava numa empresa, creio que a construção civil era, que eram os Coutinhos, recorda-se muito.
Sim, claro.
E esse rapaz, a certa altura, emigrou para a Austrália. Depois chateou-se com a família, nunca mais cá voltou. Está lá há 20 e tal anos. Foi-se em grande, chateou-se com a família, não voltou cá, mas mudou até de nome. Ele chama-se Alexandre, mas chega lá pôs o nome de Jaque. Pronto, é o Jaque. Pronto, é o Jaque, é o Jaque. Mas nós conhecíamos aqui, ele de vez em quando telefona. Então hoje não telefona. Foi crescendo na atividade da construção civil, foi assumindo responsabilidades. Há um ano e pouco, 2 anos, provavelmente, telefona a pedir para eu pôr na rádio, estamos a falar, eu estava em Sydney, na Austrália, para eu pôr a Rosinha. Aí. E qual é a canção? Eu não vou dizer, mas é uma dessas que vocês estão a pensar. É uma dessas que vocês estão a pensar. E eu digo, Alexandre, porque eu, para mim não há Jaque nenhum, porque o Jaque é o nome que ele arranjou lá. Mas porquê é que eu vou passar aqui uma canção para ele? Diga na rádio que eu sou de Casal de Alva. E diga-lhe, porque eu estou a pôr o piso, a chefiar uma equipa que está a pôr a placa no 18º, portanto, no 18 piso de um edifício que até aqui veio sob a minha responsabilidade. Você sabe o que é que eu fiz esta manhã? Não, com certeza, se estivesse a regar, porque uma placa precisa de ser regada ao cimento, não tive nada. Estive a pôr em todo o piso uma cerca, porque eu mandei vir Leitão, que não é o Dagda, mas mandei vir Leitão e mandei para vir com a minha equipa, nós vamos apanhar uma chiva. E para estes gajos não caírem todos lá abaixo, eu cerquei isto tudo. E agora, você faça favor, ponha-me a Rosinha, ela há a dizer que está ali no coisa, eu sou muito mau para memória, para letras, porque nós vamos apanhar uma babadeira. É o meu símbolo de eu ter conseguido sair de Casal de Álvaro e hoje ter chegado a ser responsável pela placa, pelo edifício todo, e estava a pôr a placa no 18º piso, que eu não sei quantos tinha, muitos outros não tinha. Portanto, isto deu-me uma enorme satisfação. Hão de compreender. Eu não sei se algum caiu, ele não caiu. Mas estas coisas só podem acontecer com um meio leve, que é o rádio. Está a ver? A rádio tem esta vantagem, porque aquela senhora ali estava a dizer, leva um rádio para aqui, leva outro rádio para lá. É como o marido dela fazia, levava ela para um lado e levava depois a vizinha para o outro lado. Tudo de modo que as coisas estão assim.
Mas a rádio tem outras histórias. E esta senhora também tem uma história, foi um acidente ou não, não é rádio. Ela precisava de escolher o nome do filho e o que é que aconteceu? Boa tarde, antes de mais, como é que se chama?
Sou Emília.
Emília. Conte-lhes essa história.
Esta história, pus o nome no meu filho porque o escolhi no rádio.
Então?
Há 61 anos.
O seu filho tem 61 anos?
Tem, sim, senhora. Nasceu há 61 anos. Eu tinha um rádio e ouvi esse nome no rádio e foi esse nome que eu pus no meu filho.
Então, mas faltava-lhe ideias, é?
Hã?
Faltava-lhe ideias para o nome do seu filho?
Não, não faltava ideias, mas ouvi aquele nome e gostei dele e pus-me.
Então qual foi?
Amarino.
Amarino.
Exatamente.
E o seu filho
Estava a ouvir.
Está a ouvir neste momento?
Tens aquele bem, ouve e vê tudo o que se passa aqui, na América.
Ele está na América.
Está, sim, senhor.
E não se arrependeu depois do nome que escolheu?
Eu?
Não. Mas a Marina era o nome de quem? De um cantor? Ou era uma notícia triste que estava?
Era uma notícia que sempre...
Muito obrigado.
Ela levou o mal e por o nome.
Lino Vinhal, nós estamos a caminhar para o final desta nossa visita à Santa Casa, mas existe aqui neste momento... Ah, não existe nada. Estava-me a esquecer. Agora quero falar é com a Rosa. Ela disse que não queria falar, mas tenho que falar um bocadinho. A Rosa, que é uma das animadoras da Santa Casa de Misericórdia. Sim. E que é responsável, no fundo, por manter animado, alegre, esta gente bonita que vocês cuidam no final da vida. Conte-nos um pouco qual é a sua missão aqui dentro.
É ouvir.
Eles gostam de falar.
Gostam. Apesar de estar a serem reservados, eles gostam de falar, têm as suas histórias, têm as suas vidas e tentar ir ao encontro um bocadinho daquilo que eles gostam. Não é impor-lhes nada, como disse a colega, é de fazer um trabalho de equipa. Trabalhamos a equipa multidisciplinar, não é só a animadora, tem a psicóloga, tem a assistente social, tem a fisioterapeuta. É um trabalho em equipa, de certa forma, para ir ao encontro de tudo o que eles gostam, desde a parte cognitiva, da parte motora. Porque se eles estiverem bem, nós vamos estar bem e eles vão fazer o que gostam.
E que é bom. Deixa-me só colocar
e cantar aqui. É uma das atividades que eles mais gostam.
Provavelmente está aqui muito atenta, que vem do campo.
Sim.
Esta separação do campo, da terra, das culturas, eles não sentem falta disso? Ou vocês de vez em quando fazem programas em que os levam também de novo?
Eles gostam de trabalhar o campo. Nós temos lá atrás uma horta, no parque, num espaço que temos lá atrás. Só que vamos tentando adaptar de acordo com as
suas dificuldades físicas neste momento já.
Já não vão propriamente o cavar, apesar de nós termos ali o Sr. Custódio que cavou lá muita terra, e a Dona Ângela. Agora é o tirar as ervas, é o manter. Mas o contato com a terra nós permitimos que haja esse contato com a terra.
Eles gostam disso. Vamos então ouvir aquilo que procuro. Então, peraí, deixa-me levar aí o microfone. Espera um bocadinho.
Hoje é o dia dos teus anos. Mando-te estas 24 rosas. Põe meninas numa jarra com água fresca, junto do teu quarto, junto à cama. Se alguém te perguntar de quem são, tu responde, meu amor, são de quem me ama.
Muito bonito. Esta música é do Rio Veloso, não é? É do Rio Veloso.
Ó Carlos Gaspar.
Esta música é do Rio Veloso, não é?
Não sei.
Ah, é do José Manuel.
Carlos Gaspar. Eu queria fazer uma pergunta àquele senhor que está ali em baixo.
Aquele senhor que está aqui em baixo?
É esse senhor em frente.
Sim.
Isso. É, leve lá o microfone, faz favor.
Venha até ao pé.
Eu queria perguntar-lhe...
Consegue ouvir?
Como é que... Ouça-me aí, faz favor. Como é que eu hei de fazer para ficar com um cabelo tão bonito como o seu? Não é que o meu seja feio. Porque não é.
E faz com a risca a meio.
Está com a risca a meio, não é? É, pois, eu também parece que sim. Mas como é que eu hei de fazer? Há alguma casta de vinho que ajude?
Ah,
é que se eu já veio com água, eu quero regar.
Não, isso não presta.
Pois não presta. Não.
Vinho maduro, branco.
Maduro, branco. Bem pronto, pronto.
Bem fresquinho.
Eu levo o recado ao meu médico. Quando ele vier lá com o paleio para não beba, eu digo-lhe.
E quando começar a querer cair, não caia, beba mais.
Ah, você dá bons conselhos. Você não tem só bom cabelo, tem bom juízo.
Muito obrigado, um abraço, amigo. Vamos então à música agora.
Olha, aqui o meu amigo Hernando também quer dizer mais alguma coisa.
Eu vou fazer uma observação sobre o casal de Álvaro.
Sim, faça o favor.
Eu sou de tempo de Álvaro que não havia luz. E era ao ferreiro, para ferramentas, para sair por aí fora. Para demorar muito tempo. E foi lá recolhida a farrapeirinha.
Farrapeirinha.
Foi cantada para o António Mourão, Jorge Quaresma e para Torixa. E a farrapeirinha, quando foi recolhida, o povo dizia: o canseiro, vocês acompanham, não estou a dançar bem a farrapeirinha, não era bem assim. Ou explicas, estamos aqui abertos para...
Para aprender.
Ah, a gente também já não se lembra. O arquiteto Rui Aguiar de Arabur, dessas coisas, tinha as irmãs e as tias solteiras, a do Luciana, a Dona Aguiar...
Como mora eu ainda.
A Dona Aurora, que é minhota, mas viveu cá sempre em Águia, e a Milu, fizeram o Farrelli. Claro, naturalmente o melhor regalo possível para que não faltasse para quem aparecesse. E eles começaram a ver o meu primo levou a concertina e foram lá tentar explorar as pessoas. As pessoas começaram a comer e a beber, depois uns tocam isto, falaram daquilo, até que o cancioneiro descobriu, trouxe lá a farapeirinha. E o arquiteto, fino como sempre nessas coisas de folclore. Agora vamos lá dançar isto, está realmente diferente, não está como a primeira vez. Olha, vamos aqui dançar para a farrapeirinha, que vocês já me deram outra vez e disseram que estava mal, a gente vai tocar outra vez o lugar que fazemos bem. E as velhotas e tudo. Está exato, era mesmo assim que se dançava a farrapeirinha. Até hoje a farrapeirinha continua.
Continua na mesma. Olha, ó Carlos, você quando eu for ao médico para ele me rever as histórias e me deixar ver o tal vinho maduro branco, pronto, que eu não esqueço. Eu não esqueço.
Fiquinho.
Mas você vai comigo, também precisa de ir, porque você já falou com... São lindos estes putos para caralho. Palavra de honra. É o autêntico jardim. E falou com pessoas mais idosas, de meia-idade de jovens, você não fala, pessoal, e caras bonitas, já você, vamos, se já, não estivesse doente, já lá estava a mandar para o tempo.
Mas antes disso, vamos só dar um bocadinho de música. Assim,
então, ponha lá a música, depois vai falar, perguntar àqueles tipos o que é que eles estão ali a fazer. Ali o da ponta anda ali com más intenções. Ele anda ali com más intenções. Não sei como é que eu sei, também ninguém me disse, mas é verdade.
Vamos então ver. O grupo tem algum nome?
Grupo de Cantar Sénios da Santa Casa da Misericórdia de Águeda.
Então vamos a ver.
Oh, minha
Pode ser feliz nisto. Pode ser feliz. É muito bom. Os amanhãs não dependem do que vocês ganham. Não dependem de ganho, dependem da vossa sensibilidade. Mas é preciso ter aqui um peito diferente. É preciso ter um peito diferente. Você é casada, solteira, mãe? Hã?
Tenho namorada.
Não, é casada, pronto. De modo que depende do peito de cada um. Há pouco.
É fácil porque também as canções são do tempo da juventude deles e são canções intemporais, ou seja, nunca vão esquecer e... Qual? A dubadeira?
Então vamos. Para terminar, não sei se há uma música que... Aí eles têm uma música para terminar, então se calhar vamos à dubadeira agora, para matar saudades então. Estava há pouco a falar aqui destes jovens.
Estes jovens estão trajados à boa vista, se não é à boa vista.
Eles, mas são da Faculdade de Engenharia do Porto.
Aí vocês vêm do Porto. Aquilo está a correr mal pelas antas e vocês vieram cá para baixo. Fizeram bem, porque aquilo está a correr mal. Mas os nortanhos, eu queria saber exatamente isto. Onde são? O que é que estão aqui a fazer?
Tenho a Margarida e tenho o Miguel.
A Margarida e quem?
Miguel.
Miguel.
Olá, boa tarde. Antes de mais, queremos agradecer o convite para estar nesta emissão tão especial e dizer que nós, se calhar, estamos aqui também um bocadinho para rivalizar com a rádio. Estava a explicar há pouco o papel da rádio, que é tão importante para combater a solidão e para chegar a todos. E é um bocadinho disso que nós também estamos aqui a fazer.
Sim. Nós representamos a Missão País. A Missão País é um movimento universitário católico que tem como objetivo inspirar gerações que vivem a fé católica e missão. E como é que nós fazemos isso na prática? Nós vamos para uma localidade durante uma semana, normalmente entre o primeiro e o segundo semestre da faculdade, em que estamos nas várias respostas sociais, desde a lar de idosos, desde a portadores de deficiência, o serviço de apoio domiciliário, a creche, a pré. O nosso grande objetivo, no fundo, é este mesmo, que a Maria está a dizer, o combater a solidão, o escutar, o ser capaz de animar as pessoas. Muitas vezes o que nós damos é mais, não são soluções mágicas, é só ouvir a pessoa brincar, fazer macacadas. No fundo, a missão, o nosso grande objetivo é mostrar-nos presentes e tentarmos, no fundo, isto de acolher e ser acolhidos. E esse é o nosso grande objetivo enquanto Missão País, sendo que cada missão depois tem uma faculdade. Neste momento temos mais de 4 mil missionários em Portugal e mais de 70 missões, ou seja, mais de 70 localidades que foram ou vão ser ainda missionadas. A nossa em específico está a ser agora aqui no Conselho de Águeda. Estamos presentes em 3 polos, na Borralha, em Recardães e em Águeda. Em Águeda, exatamente. Aqui em Águeda estamos na Santa Casa da Misericórdia e estamos também na Escola Marcos Castilho, nas aulas de moral. Na Borralha estamos presentes no Centro Social Paroquial e em Recardães também no Centro Social Paroquial, nas respostas que têm. Também temos, para além disso, um teatro que está separado por um grupo de missionários para apresentar para toda a comunidade. É às 9h30 da noite.
Hoje?
Amanhã. Dia 14. Amanhã. Exatamente.
Amanhã, Dia dos Namorados. Exatamente. É um ótimo programa para o Dia dos Namorados.
E calhou nesse dia ou vocês fizeram calhar?
Nós vimos para aqui uma semana, como o Miguel estava a explicar, nós estamos aqui ao serviço da comunidade, neste caso do Conselho de Águeda, durante toda a semana e, portanto, apresentamos o teatro no final da semana para conseguirmos reunir todos aqueles que passaram por nós, que nós impactamos e que também nos impactaram a nós. Estão todos mais do que convidados a vir festejar esta semana connosco e a vir encerrar esta semana numa forma...
Mas virem aonde? Temos que vir aonde?
O teatro vai ser no Centro Social e Paroquial de Recardães, que tem um salão bem grande, onde cabe toda a gente que quiser ir, é para todas as idades, famílias, pessoas sozinhas, toda a gente está mais do que convidada. Nós vamos estar lá, vamos festejar todos, vamos estar todos muito animados. E é uma ótima maneira de concluir esta semana que foi tão especial para nós. E gostava também de ressalvar que é a primeira vez que estamos em Águeda e é o nosso ano de acolhimento. Estaremos aqui 3 anos e o primeiro é o ano de acolhimento e queremos só... dizer que estamos a ser muito, muito bem acolhidos.
Nós temos de ter aí uma conversa séria, porque eu, quando pensei em vir para aí, eu não sabia que vocês pertenciam a isso e eu ia meter-me convosco. O que vale é que Deus ajuda-me e trava-me de vez em quando, estás a ver? E travou-me. Vocês estão-me a dizer que são de formação religiosa,
são católicos. Claro.
São católicos.
E universitários.
Vocês estão a caminho de uma carreira por aí?
Política, não.
Não, neste não. Caso, coisa. Nem estavas a falar comigo.
Neste caso, vimos da Faculdade de Engenharia, portanto, em princípio, seremos todos futuros engenheiros.
E aí, onde é que a religiosidade toca mais? O missionário, onde é que entra? Onde é que o foram buscar?
Este movimento começou há muitos anos, há mais de 20 anos. Em Lisboa, e foi-se espalhando por todo o país, e agora, como Miguel disse, está presente em todo o país, e é para jovens universitários que encontram, de alguma forma, também a fé católica na universidade, e que se reúnem, e que decidem espalhar esta alegria de viver e de missionar, como nós dizemos.
Oh, Miguel, e missionário por aí fora, por esse mundo que tanto precisa deles? Não está nos teus horizontes.
Nós, há 2 anos, tínhamos o lema que dizia corres o mundo, mas como está a tua casa? E o nosso grande objetivo da Missão País, principalmente, é missionar
a casa.
Todas as freguesias de Portugal. Esse é o nosso objetivo, nossa visão. E, portanto, é mesmo isso. É olhar para Portugal, olhar para a nossa casa e tratar com carinho. Muitas vezes, e é super importante, voluntariado e missionar lá fora. mas o nosso objetivo é principalmente olhar para os portugueses e vemos que de facto há muito para fazer, há muito para trabalhar e mais uma vez reforçar o que a Margarida disse, nós missionamos e no final acabamos por também ser missionados, portanto, e por isso é que é um movimento tão popular, por isso é que os jovens também querem, por isso é que acabamos por albergar jovens que têm diferentes maturidades de fé, há uma grande diversidade e é por isso que acaba por ser uma semana em que dormimos pouco, estamos em condições se calhar não tão boas como em casa e mesmo assim enchemos listas de espera, as pessoas querem mesmo missionar, adoram, a missão é isto e por isso é que tem sido tão cativante ao longo dos anos fazer parte deste
movimento. Quem assim pensa, quem assim fala, quem assim vive... Tem um quadro de valores que eventualmente não é totalmente coincidente com a generalidade de hoje da juventude. Eu não estou aqui a fazer crítica nenhuma a quem eu sou. Eu quero é saber e perguntar-vos a vocês como jovens e nessa missão se vocês têm consciência disso e se faz parte também da vossa função puxar um bocadinho para cima.
É mesmo essa a nossa função, é também estar com os jovens e mostrar-lhes que é possível ser missionário, estar ligado à religião e ser alegre na mesma, e ser divertido. E quanto mais jovens nós conseguirmos impactar, mais esperança temos que no futuro este movimento cresça ainda mais do que tem crescido.
Eu só queria, adorei ouvir-vos, não sabia qual está bom.
Obrigada.
Eles têm uma música preparada, mas eu vou pedir que seja
mas
a música para
isso. Deixe-me dizer, prepara lá a música que tem.
Não, era só para dizer que aproveitávamos para nos despedir. A palavra é sua e também do seu provedor antes de passarmos à música.
Mas ainda queria dar aqui uma palavrita a elas e a eles, aquele grupo de jovens que está aí, que tenham muito boa sorte. Porventura, esse é o caminho. Agora, há só uma coisa que eu te quero dizer a ti e a vocês. Quando chegar a hora de vocês se casarem, deem sempre razão ao marido. Isso. Primeiro porque normalmente os maridos têm sempre razão. Eu sei que há aqui quem discorde. Eu sei que aquela senhora... Eu já vou embora. E para a harmonia do casal é uma maravilha. Se vocês derem sempre razão ao marido e a harmonia do casal é um dos valores que vocês cultivam, de certeza absoluta. Eu só vos estou a dar aqui
uma dica.
Uma dica, está a ver? De modo que seja nisso. Boa sorte e tudo bom. E parabéns.
Estamos a chegar ao fim. Eu penso que...
Estamos. Eu queria antes de também despedir-me agradecendo primeiro ao seu provedor, ao Dr. Castro Madeira, o ter-nos recebido tão galhardamente e dizer-lhe que foi uma honra para nós e talvez um momento alto da Rádio Soberania ao longo da sua existência poder estar aqui convosco, partilhar com, sendo tão pouca gente aparentemente, um mundo tão grande. Porque este é um mundo enorme. O mundo dali até o mundo da lá é um mundo enorme. Este é o trajeto da vida. E é assim que as coisas fazem sentido. E também, deixem-me dizer a quem aqui trabalha, que esta será uma função difícil. O Sr. Promotor já o disse, e eu, seguramente. E é por isso que às vezes é difícil as pessoas a tentarem muito tempo. Mas se há funções novas, esta é claramente uma delas. E nem tudo na vida é dinheiro. A honra, a dignidade, a satisfação do dever cumprido são valores que façam por escolaridade. Tenham boa sorte. Muito obrigado por ter acolhido. Doutor, obrigado.
Muito obrigado nós pela vossa presença e aproveito para lhe dar aqui uma lembrança executada pelos nossos idosos, que é um microfone.
Senhora, olha que bom. Muito obrigado a todos, está bem?
E então, muito obrigado.
Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Bem-ajo a todos.
Então,
e até breve. Boa sorte a todos. Boa saúde. E que Deus vos acompanhe. Obrigado pelo vosso carinho. Está bem? Obrigado.
Apresentem-te.
Hernando, um abraço. Está bem?
Nós trazemos aqui uma pequena amostra do grupo de 60 missionários que estão esta semana no Conselho de Águeda. E nós estamos equipados a rigor, com um símbolo, uma cor e um lema, que é Não se perturbe o vosso coração. E acompanhados também temos um hino, que gostamos de cantar a todos e que todos fiquem a conhecer este hino, porque significa muito para nós e é para ele que nos guiamos durante esta semana.
Vamos ouvir então. Muito obrigado.
Eu quero gritar alto que estou melhor a teu lado. Aqui não tenho morada, mas contigo estou em casa. Vem ficar perto de mim. Se eu não sei para onde vais,
todos aqueles que nos acompanharam ao longo destas horas, isto é rádio, é comunicação, é emoção, é vida, e acho que foi a melhor forma que podemos celebrar o Dia da Rádio.